Vamos para Atos. Atos 17. Vamos começar em 17. Eu vou concentrar em 19, Atos 19 hoje, mas eu quero dar um certo um início, uma introdução. Este mês estamos a falar sobre discipulado, ser um discípulo. Sabe que é uma grande diferença entre ser crente e ser discípulo? Não é? Há muitos crentes. E ainda há muito mais carentes. Mas há poucos discípulos. Uma pessoa crente, crê. Não é? Tem a sua crença. Aceita a palavra de Deus como verdadeira. Tem, não é? Jesus no seu coração. Mas um discípulo que segue. E Jesus, não é? Preparou discípulos. Ele pregou e muitos creram nele. Mas o trabalho principal no ministério dele era fazer discípulos. E até na grande comissão que nós temos em Mateus 28, 18 a 19, diz que nós devemos ir e fazer discípulos. O processo de discipulado é um processo, né, de treinamento. E da ação, porque alguém pode crer e ter a sua fé privada, sim, e ninguém duvida isso. Mas um discípulo é que faz a diferença no mundo. O discípulo é visível, um crente é invisível. É como, né, foi dito já, né, por Tiago e, né, por Célia, um discípulo que mesmo no trabalho... é íntegro. Mesmo perante o mundo, é notado, né, como alguém diferente. A sua ética de trabalho é diferente. Né? Reflete a sua própria fé. Né? Não mente, não fraudade, não é preguiçoso, é uma pessoa dedicada, uma pessoa íntegra. Pessoa que pratica a sua própria fé. Né? Uma forma visível para todo mundo. E esse que muda o mundo. Em 17, nós temos eles entraram em Tessalônica, em versículo 7. Versículo 6 e 7. Porém, não os achando, trouxeram, houve aquela evangelização, houve um petúrbio e tudo, e depois eles queriam prender Paulo, mas não encontraram Paulo, então prendeu Jason. E alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram a tomar aqui. Eu gostava de ter essa fama. Aquele fulano que abalou Portugal está, não é? Os outros países, agora está aqui. Aquela igreja, não é? Que, não é? Alvoroçou o mundo, agora está. Não é? Ter aquela fama, não é? De um povo que fez uma diferença. Abalou as estruturas sociais, né? Confrontou, né, aquelas idolatrias e aquelas outras seitas e sistemas assim, tão imundo, né, imoralidade, e confrontou aquilo, né, com a palavra de Deus, com o exemplo de um povo diferente. Diz que agora estão aqui, né? E essa foi a igreja, né, uma cidade da Europa, né? Então aquele povo que já tinha abalado, né, e frustrado, né, os outros países, agora chegou à Europa. Então eles levaram, né, eles perante o magistrado e tentaram de criar problemas, porque houve mesmo um petúrbio por causa do nome de Jesus. Muitos judeus e gentios foram salvos. a cidade só falava das coisas que estava a acontecer entre os crentes. Porque eles não eram somente pessoas que foram aos cultos, praticaram assim em lugares mais pequenos, mas eles saíram, eles fizeram a sua obra nas praças, no mercado, e eram visíveis. E sabe o que estava a acontecer? E que as pessoas que tinham o seu status quo, que tinham aquelas ideias preconcebidas e tudo, estavam a ser abalados. Eles foram para Ria. Ali encontraram pessoas mais nobres, pessoas mais sérias, pessoas que queriam saber pelas escrituras tudo que eles estavam a falar e a ensinar. Também alguns abraçaram a fé e aquilo começou a transformar mais outra cidade na Europa. Essas são duas cidades na moderna Grécia, mais no norte da Grécia. Naquela altura era chamada Macedónia, naquela parte. E depois, em capítulo 19, Paulo voltou à Ásia e foi até Éfeso. Éfeso era uma cidade principal da Ásia. Nós estivemos naquela zona esse setembro passado. E realmente, pelos ruínas de Éfeso, porque são ruínas neste momento, era uma cidade enorme. Tinha vários teatros e estádios e arenas assim, mas enormes, que é maior que o estádio de Benfica. É uma coisa impressionante, a estrutura da cidade de Éfeso. Então era um dos principais. E quando Paulo chegou, eu quero dar uma sequência como, porque nós encontramos aquela mesma frase, alvoçarado, aquele movimento, aquilo que aconteceu em Éfeso também, alvoroçou a própria cidade. Então, não somente Europa foi abalada, mas Ásia foi também abalado pela igreja. O que aconteceu? Nós podemos ver isso em termos de sequência. Primeiro, Paulo entrou, foi para um lugar onde as pessoas estavam ainda mais abertas, o sinagogo. Porque no sinagogo tinha uma certa temor do Senhor, tinha toda a cultura judaica, tinha o Velho Testamento, tinha tudo, e também, entrando no sinagogo, eles descobriram que havia várias pessoas que tinham abraçado aquele batismo de João, batismo de arrependimento. E quando Paulo começou a falar com eles, eles falaram sobre o Espírito Santo. Porque para Paulo, alguém que pelo menos tinha passado pelo arrependimento, com certeza já tinha recebido Jesus e tem o Espírito Santo. Mas eles questionam, mas eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Então, ele fez essa pergunta. Então, qual era o teu batismo? Foste batizado em qual nome? Então, eles diziam, fomos batizados em nome de João Batista. Porque os batistas são de João, com certeza. Batismo é João. Ok. Esse é o problema. João falou de Jesus. Então usou aquela pista assim, daquilo que eles criam, aquilo que eles creram, aquela pista que era temente de Deus e que passou pelo arrependimento, porque João falou de arrependimento, dos seus pecados e tudo. Mas só Jesus que salva. E quando alguém é salvo, através da sua fé em Jesus, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz renovação. Faz aquela criação nova. E Então, falaram sobre Jesus. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E depois ele, em versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizaram. Novamente. Não é? A mesma experiência que os discípulos tinham no dia de Pentecostes e no tempo de Cornélio, e agora aqui em Ásia, eles receberam o batismo do Espírito Santo com esse sinal de falar em línguas e profetizar. Então nós podemos ver que o primeiro passo, Paulo, era para, né, evangelizar ou ganhar. Depois, o segundo passo, e que nós falamos mês passado, sobre a consolidação, em que foi importante ter uma experiência com o Espírito Santo que ia mudar completamente a sua vida. Essa é uma, né, consolidação. Pois logo, nós encontramos, em versículo 7, essas, ao todo, uns 12 varões. Então, logo nós encontramos, né, Paulo separando certas pessoas, né, 12 pessoas, que estava aquela no início, aquela de ganhar, aquela início da consolidação, e ele começou a formar essas pessoas. Claro que ele começou no sinagogo, mas não houve muita liberdade porque havia outras pessoas que levantaram questões e eram críticos e eram pessoas que murmuravam contra Paulo e disse, pá, essa não é de Deus, e começou a criar problemas. Então ele tirou aqueles discípulos que ele estava a formar e foi para a escola de tiranos. Pronto, é uma escola, não sabemos muito sobre essa escola, mas sabemos que provavelmente houve horas vagas, horas livres, porque em capítulo 20, nós, quando ele fala sobre, né, novamente, numa outra viagem, fala com os anciãos de Éfeso, ele fala que ele trabalhava com as suas mãos, então era pós-laboral, né? Horas pós-laborais, com certeza, porque Paulo tinha o seu próprio trabalho, né? E estava a fazer aquele trabalho, fazendo tendas e né, a forma que ele ganhava, né, o seu ordenado assim. Então era pós-laboral que ele tinha uso daquela escola. E naquela escola ele treinava ou ensinava os seus discípulos. A Bíblia, nesta passagem, usa dois verbos daquilo que, né, foi feito. Primeiro foi persuadindo, né? Persuadir, né? Convencer. É mais, podemos dizer, motivar, né? Estimular. E a segunda era disputar, né? Que fala literalmente em mais examinar as escrituras. Um estudo mais intensivo, em que havia também um certo diálogo, né? Ai, pá, eu não entendo isso, explique melhor. Então havia aquele intercâmbio, o tipo forma do ensino, não somente uma pregação, mas um certo debate, um certo, vamos dizer, uma forma de que os discípulos aprenderam por ser mais interativo com o próprio professor. Por isso usa a palavra disputar, né? Não era contra, porque eram discípulos. E a partir daquele momento, e esse foi aquele processo discipulado, e a Bíblia diz, em versículo 10, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Imagina, né? Através dos seus discípulos, através desse período de treinamento, toda aquela zona, toda aquela área ouviram de Jesus. Então não era aquele tipo de discipulado em que a pessoa é um aluno que vai para a escola, depois vai para o seu emprego e depois, né, alguém tem que perguntar o que é que tem aprendido. Não. É aquele tipo de ensino que logo eles colocaram isso em prática. Logo eles começaram a compartilhar com sua família, seus amigos, e logo aquilo que começou a espalhar para as outras áreas. Provavelmente eles vieram, né, de províncias, foram lá estudando com Paulo, voltou evangelizando, porque disse aqui que toda aquela Ásia, toda aquela zona, porque a Ásia naquela altura era basicamente Turquia, né, em dias de hoje, mas aquela área foi tudo evangelizado através desta escola que Paulo tinha montado. Né? Então nós temos esse processo. Um processo de ganhar, um processo de consolidar, um processo de discipular e um processo de enviar. Né? E essa é aquilo que alvoroçou, né, o mundo. Porque discípulos fazem a diferença. Se for somente, né, ter pessoas que creem, então está limitada a uma pessoa, a pessoa que prega. Mas quando nós discipulamos, é a forma de levantar e treinar todos que creem para fazer também o ministério. E é por isso, né, Jesus escolheu discípulos, por isso ele equipou os seus discípulos e enviou os seus discípulos para fazer a mesma coisa. A igreja tem que ser esse lugar de formação dos discípulos para fazer o ministério. Se nós olharmos para o livro de Éfeso, e podemos ver que nesta lista dos ministérios, em capítulo 4, ele diz que esses ministérios são dados à igreja para equipar ou treinar o povo para o ministério. Então, naquele lugar, né, naquela escola, estava a levantar ministros. Ministros que não ficaram só em Éfeso, mas que saíram de Éfeso para todo o mundo. Porque Éfeso era um centro económico, centro de comércio, centro administrativo para aquela zona. Era uma grande cidade, né? Era de centenas de milhares de pessoas naquela cidade. E muita gente vieram de longe, foram evangelizados, foram discipulados, voltaram, até que em 2 anos, a Bíblia diz, toda a Ásia foi evangelizada. Uau! 2 anos! Eu gostava de ter esse fruto. Eu gostava de 2 anos ter todo Portugal ganho para Jesus. Amém? Uau! Não é? Então, não é por crentes. Não é? É por discípulos. Pessoas que têm essa no seu coração. Eu fui impactado por Jesus. Eu tenho a presença do Espírito Santo. Eu falo em línguas, eu profetizo. Não é? Mas eu também estou equipada para levar o Evangelho aos outros. E para toda a igreja. Claro que há vários ministérios. Há vários dons espirituais. Há distintas chamadas. Mas essa, vamos dizer, divisão de tarefas envolve toda a igreja. Não somente um grupo restrito. Porque Deus quer levantar cada um para ser uma influência para alvoroçar o mundo. Abalar. Mas é essa que Deus vai fazer. Por isso eu quero, né, que nós concentramos nessa área de discipulado. Ser pessoas, ser discípulos. Sabe que um discípulo que segue, um discípulo não levanta, né, desculpas. Mas segue, ouve, recebe, aplica, compartilha. É um processo em que não somente ficamos assim como discípulos, mas nós conseguimos de discipular alguém. A nossa vida tem fruto em termos daquilo que Deus tem feito em mim, agora eu posso ver isso na vida de alguém. Eu sei que alguns de nós têm um rio entupido. Nós recebemos muito, mas não estamos a influenciar a ninguém. Não está a fluir por mais alguém. E Deus precisa de, né, livrar-te, tem que tirar aqueles impedimentos. Porque nós temos que reconhecer que essas são fortalezas que Deus, que o inimigo tem colocado nas nossas vidas. Tem que ser tirada. Aquelas pedras têm que ser tiradas para fluir as nações, para fluir as pessoas, né, que Deus, né, quer, né, que nós alcançamos. Não é só para nós. Se o rio entra e depois não sai, empodrece. É como mar morto. Mar morto é morto porque tem entrada, água fresca que entra, o rio Jordão entra, mas não há saída. Então torna-se salgado e morre. Nada vive no mar morto. Mesma coisa com a nossa vida. Por isso Deus quer levantar discípulos, porque discípulos são frutíferos. Discípulos que discipulam outras pessoas. Porque põe em prática. Não é somente receber, né? Claro que nós precisamos receber. Mas eu vou dizer, a nossa aprendizagem da palavra de Deus é eficaz quando nós começamos a fazer a mesma coisa. Eu lembro, no seminário, um dos meus cursos era grego. Claro, fomos obrigados a aprender grego para ler no original, né? Essa, né, a palavra de Deus no original. Mas eu não sou como o pastor Oscar, que uso grego no tempo devocional. Eu aprendi, mas não estava a usar isso, né? Então é fácil de esquecer, principalmente línguas. Se não pratica a língua, esquece facilmente a língua. Então, na primeira igreja que nós fundamos, eu abri uma escola e um dos cursos que eu dei era grego. Eu vou dizer, quando eu comecei a ensinar grego, eu aprendi grego. Aquilo começou a fazer mais sentido. Né? Começou a... porque eu estava a dar. E a mesma coisa que na nossa vida, né, pessoal. Há coisas que nós ainda não conseguimos ter revelação até que nós começamos a discipular alguém. E quando nós estamos envolvidos em ajudar mais alguém no seu crescimento espiritual, nós também crescemos, porque aquilo faz mais sentido. Né? Aquilo encaixa, nós recebemos revelação, porque é um rio que flui. Se nós não entramos neste processo discipulado, aquilo que nós recebemos enche a cabeça. Aquela parte, e nós pensamos que sabemos tudo, quando nós realmente não sabemos nada, porque só aquela revelação acontece e torna-se saudável em nós quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos a dar. E eu creio que alguns de nós precisamos ser libertos para fluir novamente. Houve um tempo, talvez, que estávamos a ser muito mais usados por Deus, não é? Mas por várias razões, talvez culpas próprias, não é? Nós fechamos a nós mesmos. Tornamos mais religiosos, mais dedicados só em assistir, em vez de estar envolvido, em vez de ministrar. E essa tem prejudicado a nossa vida espiritual. Por isso, Deus está a chamar-nos, não é, para voltar àquela parte, ok? Vamos ver as estruturas, vamos ver os fundamentos, vamos tirar as pedras, vamos nos livrar. Não, há muito lixo, temos que tratar, porque Deus tem algo poderoso para nós. Nós temos que cumprir a palavra profética sobre a nossa igreja. Cada um de nós temos uma chamada que tem que ser cumprida. Nesta vida, porque não vai ser cumprido depois. É agora que Deus está a chamar-nos para ser frutífera. É agora que Deus quer que nós fluímos e ser discípulos. Não aqui em 10 anos, não aqui em 20 anos. Não é? Eu não tenho 20 anos. Talvez tenha, eu não sei. Mas eu não quero esperar 20 anos para ver aquilo que Deus disse-me, não é? Que Ele ia fazer aqui em Portugal. Eu não quero ver, não é? Ai, quando eu estou tão velho que vocês têm que limpar o babo, né, e levar-me de cadeia de rosa. Eu não quero esperar. Eu quero participar. Eu quero ser ativo. Né? Eu quero que vocês também são aqueles valentes, aquelas, né, aquelas pessoas metidas naquela guerra, metidas naquela, né, naquele esforço, trazendo a vitória para a nossa nação. Se Paulo podia fazer isso em 2 anos, bolas, nós podemos fazer em 20. Não achas? Já temos 25. Já há tempo suficiente. Não é? Sabe o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma desculpa, é um argumento. Porque fortaleza existe somente aqui. É o argumento. Ai, não posso, não posso, não, 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 agora não, amanhã assim. Não. E nós criamos fortalezas, ou deixamos o inimigo fazer fortalezas na nossa mente. É um tempo de dizer não. E derrubar aquelas fortalezas. E nos levantar. Para dizer, eu vou ser um discípulo. Eu não sei acerca de vocês, mas eu não quero ser espectador. Eu não quero somente estar assim, olhando para os outros e dizer, pá, isso seria bom. Pois, antigamente pensava assim também, mas agora não. Então, chega arrependimento. Se tem mudado, se tem perdido a esperança, tem entrado em desilusões, então tem que chegar arrependimento. Porque esse não é o Jesus que é pregado na Bíblia. Por isso Paulo tinha de... Espera, alguma coisa está mal aqui. Porque vocês, se vocês já foste batizado, então tem que haver um outro tipo de vivência. O que falta aqui? Então, qual era o nome? Ele tem de voltar e ver o que passa realmente. Não é? Oh. Então, João Batista não é Jesus. Sabe que João Batista falou de Jesus? Ele falou de Jesus. Por que ficar só ali? Por que não andaste assim abraçando Jesus como teu Senhor e Salvador? Não é? Volta, não é? Aquela que é a nossa fundamento. É que Jesus que vive em nós. Ele é a ressurreição e a vida. Não é? Ele é o nosso propósito. Ele que está em nós. Não é? E o Espírito Santo... Não é? Que dá-nos força, que nos unja. Se nós não temos essa manifestada na nossa vida, o que é que realmente temos? Porque não é o Jesus que Paulo pregava, não é o Jesus que avassourou o mundo, não é o Jesus, né, que foi declarado vez após vez com sinais e maravilhas. Né? Então, o que é que falta? Tem rejeitado o Espírito Santo. Então temos que voltar. Temos que voltar. Essa chamada para um encontro é a chamada à igreja. Vamos voltar. Vamos voltar. O nosso relacionamento com o Espírito Santo. Vamos voltar. Até Jesus em primeiro lugar. Vamos voltar. Porque uma coisa, para mim, o grande desgosto é trabalhar toda a vida para criar pessoas religiosas e não discípulos. Há um propósito na pregação. Paulo disse aqui em capítulo 20, quando ele estava com os líderes de Éfeso, começou a falar sobre como que ele fez discípulos. E diz, servindo ao Senhor, em versículo 19, com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelos lados dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, nós temos aqui toda a visão que nós temos pregado ao longo desses 12 anos, aqui em Éfeso. Publicamente, que nós fazemos aqui domingos de manhã, e nas casas, que nós fazemos nas células. Ele usou casas, ele usou praças públicas, ele usou escolas, ele usou, como nós estamos fazendo, essa não é escola de tiranos, mas é escola de promotora. Não é? Estamos aqui, não é, fazendo exatamente para quê? Para que Portugal seja inundado, não é, com o Evangelho. Para que através dos discípulos que Deus tem colocado nesta casa, essa cidade e essa terra seja completamente alvoroçada. Através dos discípulos. E o Senhor estava com eles. Através de sinais e maravilhas. Muita guerra espiritual. Havia pessoas libertas de demónios. Até que havia aquelas pessoas que queriam copiar. E eles foram derrotados pelo inimigo porque não tinha a realidade. Só queria copiar, só queria, não é, acompanhar, não é, aqueles que tinham a unção. E enfim, foram derrotados. E há sempre as pessoas que têm, não têm a realidade, têm uma coisa falsa. Tentam de fazer uma imagem, tentam de ser visto e tudo. E, mas eu vou dizer, essas sempre, né, caem pelo caminho. Mas há os que Deus levanta, que são aquelas pessoas verdadeiras que conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, foram libertos pelo sangue de Jesus, têm a presença do Espírito Santo e quando que eles falam há autoridade. E o inimigo é destruído. Os demónios fogem. As pessoas são curadas, as pessoas são até levantadas dos mortos. Deus levanta a igreja. E esses são os discípulos que Deus tem colocado aqui, que vão mudar o mundo. Paulo, em versículo 27, diz que ele não deixou de nada, né, sem ser feito, e ele compartilhou todo o conselho de Deus, anunciou a todos aquilo que ele recebeu, e ele deu logo. E não faltava em ministrar ao povo. 3 anos ele esteve em Éfeso. E a partir daquele momento, Éfeso tornou-se a maior igreja de toda a região. A partir daquele início, em que Paulo iniciou a obra, ele tinha uma série de grandes homens, né, como pastores, incluindo Timóteo, e até o apóstolo João. Chegou, né, pela história, a ter acima de 50 mil membros na igreja de Éfeso. Que naquela altura, quando houve perseguição, e houve muita perseguição, era uma igreja forte. deu início e a várias outras igrejas naquela zona, Laodicea, Colossenses, toda aquela Colosso, daquelas outras cidades foram também alcançadas pela igreja de Éfeso, por causa dos discípulos que foram formados naquela escola de tiranos. Qual era a pregação? Qual era a mensagem que teve tanto efeito na vida das pessoas? Eu vou dizer, não era aquela mensagem de se aceitar Jesus, tudo vai correr bem. Não foi essa a mensagem. Não foi a mensagem da prosperidade. Não foi a mensagem, não é? De só das coisas boas, não é? Que vem de Deus. A mensagem que, não é? Que impactou as pessoas foi uma mensagem do reino de Deus. Em Tessalônica, eles levantaram e disseram, essa gente que estava a alvoroçar o mundo, estão a dizer que há outro rei. Não pode ser. Só temos César. Só temos, não é, a nossa imperadora. Só temos o nosso rei. Não, não. Porque quando nós pregamos o reino de Deus, nós estamos a dizer que há outra autoridade acima de mim. Que há outra autoridade acima do presidente do país. Há outra autoridade que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele que manda, Ele que estabelece o que é a verdade. Então, essa que estava a chocar aquelas, não é? Aquelas estruturas da sociedade, estava, não é? A abalar a própria religião, estava a fazer uma mudança porque as pessoas mudaram de reino. Estava a ser ligado àqueles reinos desta terra, desta vida, não é? O reino das trevas, e foi transportado para o reino do Filho do seu amado Jesus. Foi uma transferência. E essa que também nos choca. Porque a nossa vivência, o nosso reino, o reino das trevas agora, hoje em dia, no século XXI, é um reino em que cada um é rei. Em que cada um que determina para si mesmo o que está certo. Então há próprios reinados, há próprios reinos em cada vida particular tem o seu próprio domínio, tem a sua própria razão, tem a sua maneira de ser. E cada um pensa que está certo, nos seus próprios olhos. E quando nós pregamos que há outro rei, e nós fomos encaixados no reino de Deus, que significa que temos que submeter a nós mesmos ao Rei Jesus, acaba com as desculpas. Acaba logo com resistências, com argumentos. Ah, mas não acho. Todo o achismo, zip, nada. Tudo que nós levantamos como, não é, a nossa decepção, mas sabe, não é assim hoje em dia, não. Tudo acaba porque Jesus, que é o Rei. Não é uma mensagem popular, mas quando nós abraçamos a mensagem do reino, a nossa vida muda e as outras também. Quando fazemos o nosso cristianismo à nossa maneira, dentro do nosso contexto, segundo o nosso conforto, eu vou dizer, não muda nem a nós, nem nos outros. Mas quando nós abraçamos o Evangelho, que é uma mudança dos reinos, a nossa vida é radicalmente mudada. E claro que temos testemunho e o poder para falar mais a alguém. Essa mensagem do reino tem prioridade. Mateus 6:33 diz, buscai primeiro o reino de Deus. E as suas, tem prioridade. É antes de qualquer outra coisa. é antes de outra tarefa que tem, é antes de qualquer outro interesse que tem, é antes do esporte, antes dos hobbies, antes da família, antes de qualquer outra coisa, vem primeiro o reino de Deus. Há pessoas que, né, acham que a família está em primeiro lugar. Não está. Primeiro é o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser encontradas. Tem prioridade. Não há meio-termos, não há tréguas, não há nada assim com outro reino, com outra independência, com outra autonomia. Não há nada que, né, que pode ser misturado, não há secretismo nisso. Não, há uma vontade só. O que é que Deus quer? Por isso há perseguição. Perseguição familiar, perseguição comercial, perseguição, né, com os amigos, perseguição com uma série das coisas, porque todos vão levantar dizendo, pá, não faz isso. Essa é uma estupidez, essa é, não, essa é ser radical, essa é ser fanático, não seja fanático. Posso ser cristão e não sou tão fanático, mas eu vou dizer, não há meio termos. O reino de Deus não é uma democracia. O teu voto não conta. Não. Democracia funciona entre as nações, mas no mundo espiritual não. Deus que reina. É porque Ele reina, Ele impacta. E todos os outros reinos desta terra têm que adaptar, têm que mover. Deus usou Éfeso, o concílio de Éfeso, para estabelecer o cânon da Bíblia, para estabelecer as doutrinas ortodoxas, vamos dizer, os vários credos e tudo foi estabelecido primeiro em Éfeso. Porque Éfeso foi completamente abalado, transformado pelo Evangelho. Claro que houve perseguição, houve mártires, houve pessoas que deram a sua vida, mas eram pessoas que tinham mudado do reino. E por essa razão, eles mudaram a sua cidade e toda aquela área. Graças a Deus por isso. Em Mateus 24, 14, diz que essa palavra, essa pregação do reino vai ser pregada e estabelecida em cada, né, entre todos os povos, em cada grupo étnico, em todo o mundo, antes da vinda de Jesus. Por isso Deus está a levantar discípulos que vão ser, né, ousados em levar a palavra até os confins da terra. Nós estamos aqui em Lisboa, 2013. Temos um grupo de pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus, que têm recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Cada um de vocês tem testemunhos da graça e o poder de Deus nas suas vidas. Agora, depende de ti. Se vai ser um discípulo que vai alterar o mundo ou não. Houve uma história de alguns jovens. Era aqueles alunos, eu não sei acerca de vocês, os que estavam assim no liceu, na universidade, mas há uma certa tendência dos alunos que querem ser mais espertos do que os seus professores. Há um certo orgulho assim em cada aluno, né? Eu não sei se vocês conseguem confirmar isso, mas eles gostam de desafiar o professor com perguntas difíceis, só para ver se aquele professor trabalho ou não, né? Consegue responder. Então houve um grupo de jovens que estava ali com seu sábio professor, tentando sempre, levantando aquelas perguntas, aquelas coisas, rilhos assim, em que ele não tinha a sua resposta. Ele só queria ouvir da parte do professor, pá, eu não sei. Mas cada vez que eles levantaram qualquer questão, qualquer pergunta, o sábio professor tinha a resposta. Um dia, um dos alunos disse, eu sei o que vou fazer. Apanhou uma borboleta, colocou aquela borboleta na sua mão. Pois foi ter com, disse aos seus, né, colegas, eu vou perguntar se ao professor se ele sabe se essa borboleta está viva ou morta. Se ele diz viva, eu vou matá-lo. Se ele diz morto, eu vou soltar, né, borboleta. Então, chegou a aula, e aquele jovem ousado, né, diz, professor, eu tenho uma pergunta. Ele diz, o que quer saber? Eu tenho aqui na minha mão uma borboleta. Agora, faz favor, responda. A borboleta está morta ou viva? O sábio professor olhou para ele e disse, depende de ti. Depende de ti. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Nós podemos tentar dar voltas, né, com muitas coisas, né, desculpas, ideias e tudo isso, mas eu vou dizer, a comissão que Deus nos deu depende de ti. Ah, não, depende de... Né? Porque às vezes quando nós começamos a falar da igreja, falamos de terceira pessoa, como que a igreja não somos nós. Ah, a igreja está doente. Não, tu estás doente. Ah, a igreja está morta. Não, tu estás morto. Ah, a igreja... Não, tu és assim, porque nós somos a igreja. Depende de ti. Depende de ti. Nós somos a igreja. Nós fomos dada a comissão. Deus chamou-nos para ser discípulos. Agora, depende de ti. Aleluia. Vamos ficar em pé. Por causa dos discípulos que foram levantados em cada lugar, o Evangelho chegou até nós. Agora depende de nós para alcançar esse país. Depende de nós. É o tempo, a igreja, de não argumentar mais. Não culpar mais. Não olhe para o teu vizinho ou quem for. Né? Olhe para ti. Olhe para ti. Aleluia. Amém, Jesus. Não podemos, Senhor, desculpar-nos perante a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra tem operado poderosamente ao longo dos séculos. E está operando em nós e em outros. Mas, Pai, não sabemos que podia ser muito melhor. podia ser muito diferente. Pai, não queremos continuar com metermos. Não queremos continuar com intervalos, com pausas, com adiamentos. Não queremos, Senhor. Nós queremos que essa obra que colocaste nas nossas mãos sejam feitas na nossa geração. Oh, Senhor, esse encontro que nós vamos ter contigo, prepara-nos, Senhor, para isso. Prepara-nos, Senhor, para esse dia de batalha. Prepara-nos, Senhor. Espírito Santo, prepara-nos. Nós queremos, Senhor, que a tua vida nos impacte. E que os nossos olhos, do nosso entendimento, sejam bem iluminados, abertas para tudo, Senhor, que tu queres fazer. Faz isso, Senhor, nós pedimos. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.